Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Seja bem-vindo de volta ao Tirando de Letra. Adriana, sua vez. E por falar em bem-vindo, qual é a grafia correta de bem-vindo?
Ah, essa é difícil. Bem-vindo. B-E-M espaço V-I-N-D-O.
A resposta está errada. Apesar de ser comum o uso de bem-vindo separado e sem hífen, e bem-vindo junto e com N, a única forma aceita pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa é bem-vindo junto e com hífen.
Nas 21 bases do Acordo Ortográfico de 1990, há 6 que tratam de acentuação, uma do fim do trema e 3 do uso do hífen. Há ainda regras sobre maiúsculas e minúsculas e sobre divisão silábica.
Algumas mudanças são pacíficas, como a adoção definitiva das letras K, W e Y no alfabeto. A justificativa é que os dicionários já registram estas letras e é preciso fixar que ordem elas ocupam no alfabeto.
Além disso, nos países africanos em que o português é a língua oficial, existem muitas palavras escritas com K, W e Y.
Apesar da inclusão, o uso continua restrito, já que existem outras letras com o mesmo som. Elas podem ser usadas em nomes próprios de línguas estrangeiras, siglas e símbolos e palavras adotadas como unidades de medida.
Thaís Nicoletti considera essa mudança natural, pois as pessoas estão acostumadas a escrever termos estrangeiros.
Agora as pessoas são muito mais bilíngues do que elas eram na década de 70, quando houve aquela outra reforma. Elas não querem mais escrever drink com QU, muito menos shampoo com X. Elas querem escrever shampoo com S-H-A-M-P-O-O. Querem escrever em inglês. E os rótulos, as embalagens não nos deixam mentir.
Mas o grosso das regras acordadas em 1990 e que entraram em vigor em 2009, até hoje não é aceito. Isso abre margem para pedidos de revisão da reforma, para que se peça o retorno à norma anterior e mesmo que se sugira uma nova mudança.
Uma das propostas que tem ganhado adeptos é do movimento Simplificando a Ortografia, idealizado pelo professor Hernani Pimentel.
Ele acredita que o ensino da escrita hoje é muito demorado e confuso para o aluno, por isso defende a mudança das regras para que o estudante possa se dedicar a práticas que ele considera mais importantes, como leitura, interpretação e criação de textos.
O que a gente vê nas regras ortográficas é a valorização de uma educação do século passado, enraizada nos séculos anteriores. Então, o primeiro pressuposto nosso é que, no século XXI, quando o ensino se faz cada vez mais racional e lógico, a gente não pode usar regras que não se baseiem nisso, porque o próprio alunado não aceita.
Entre as sugestões está o fim da grafia do U quando ele não é pronunciado, como nas palavras queijo, quiabo e questão.
A proposta prevê ainda que o som de Z, que hoje pode ser representado graficamente por Z, X e S, somente seja escrito com a letra Z, que passaria a fazer parte de casa, exercício ou exemplo.
E o som de S seria representado apenas pela letra S, como em exceção, excesso e pássaro.
Pimentel explica ainda duas ideias de acabar com o CH e o H mudo no início das palavras.
Se nós temos tantas dúvidas entre X e CH, nós podemos eliminar o CH e ficar só com o X e resolver o problema de todos os que aprendem. Quando a gente propõe que se elimine o H inicial das palavras, é porque a gente vê as dúvidas dos alunos. E aí dizem, como o homem vai perder o H? Bom, no início da nossa língua, não existia esse H inicial em homem hoje.
A proposta, que recebeu o apoio de mais de 35 mil pessoas pela internet, foi debatida no Senado. Causou até polêmica, porque muitos entenderam que a casa é que queria mudar a forma da escrita.
Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, negou a intenção de mudar a ortografia por iniciativa do Senado.
A missão da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal é tão somente mediarmos um entendimento, porque nós não somos especialistas em língua portuguesa. Nós somos apenas senadores e temos a responsabilidade de tentar aqui buscar esse consenso e esse entendimento. Nada mais do que isso. Não vamos mexer uma vírgula no conteúdo do acordo. Não podemos. Isso não é matéria nossa.
Hernani Pimentel ressalta que a proposta partiu de professores, que não foram ouvidos durante a construção do acordo de 1990. Ele garante que a adoção de regras mais diretas vai reduzir o tempo necessário para ensinar ortografia de 400 horas-aula para 150.
O senador Cristóvão Buarque diz ter preocupação com a educação, tanto no Brasil como nos outros membros da comunidade dos países de língua portuguesa.
Tem 13 milhões de analfabetos adultos no Brasil. Deve haver mais uns 20 ou 10, somando os países africanos de língua portuguesa, uma língua que tem um número tão grande de analfabetos adultos, às vezes tem dificuldade em superar esse analfabetismo por causa da complexidade da maneira de escrever as palavras da nossa língua.
Pimentel destaca que a própria sociedade já vem adaptando a ortografia à fala, derrubando acentos e outras regras que ele considera lixo gramatical, e os jovens estão liderando esse movimento.
Quanto ao internetês, o jovem é criativo. Ele foi criado num mundo muito mais veloz que o nosso, então ele busca simplificar. O caminho, com certeza, é a simplificação. O internetês é uma das maneiras de se escrever.
A sociolinguista Stella Bortoni, no entanto, é contra adotar uma escrita mais próxima da fala e argumenta que isso não é garantia de melhoria na educação.
Em línguas como o inglês, o francês, o alemão, por exemplo, há uma enorme distância entre a sua ortografia e as pronúncias atuais. Se a ortografia de uma língua tivesse de ser fiel à fonética ou à sua fonêmica, nenhuma criança se alfabetizaria nos países de língua inglesa ou de língua francesa. O que acontece é o contrário disso. A maioria dos países anglófonos ou francófonos apresentam baixíssimos índices de analfabetismo.
Também o imortal Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, se posiciona contra a simplificação da ortografia como forma de melhorar o nível educacional e cultural. Ele defende o aperfeiçoamento da ortografia atual sem uma nova reforma.
A Academia Brasileira de Letras acha que o problema educacional do ensino da língua escrita não se prende rigorosamente à ortografia. Prende-se a um bom ensino de língua e a prova disso das ortografias modernas, as mais complicadas, são a inglesa e a francesa. O índice cultural desses dois países mostra que não é por uma reforma ortográfica que o índice cultural de um país vai melhorar.
Carlos André Nunes levanta ainda outra questão. O acordo ortográfico, antes de qualquer coisa, é um tratado internacional.
O propósito do acordo é, em essência, unificar o idioma nos países em que o português é a língua oficial ou uma das mais faladas.
São 9 nações que formam a comunidade dos países de língua portuguesa, com uma população total de 241 milhões 520 mil habitantes. O Brasil sozinho responde por 79% do total, com população de 191 milhões e meio.
Fazem parte da comunidade Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. A CPLP acolheu em 2002, após sua independência, o Timor-Leste. Em 23 de julho de 2014, a Guiné Equatorial, que desde 1996 era observadora e ganhou status de membro pleno.
Para que tenha valor legal em toda a comunidade, o acordo precisa ser ratificado, ou seja, confirmado pelo parlamento de cada nação. Angola e Moçambique ainda não ratificaram o documento.
Por isso, para Nunes, o Senado pode, sim, revisar o tratado.
O Senado tem, sim, competência para fazer qualquer alteração em relação ao acordo ortográfico. O decreto 6.583 prevê isso. E é bom lembrar que esse tratado é um tratado de natureza internacional e, consequentemente, o Senado da República pode, sim, se quiser e se achar que seja recomendável, fazer qualquer tipo de alteração.
Bechara minimiza as críticas ao acordo ortográfico. Ele lembra que a Academia Brasileira de Letras já estava para editar uma nova versão do vocabulário ortográfico quando foi publicado o decreto que previa a entrada das novas regras em vigor em 2009.
Por isso, os integrantes da academia tiveram menos de 6 meses para editar todo o vocabulário, que tem mais de 350 mil palavras.
E ele acrescenta que agora a instituição iria elaborar a 6ª edição do Volpe, mas vai aguardar o trabalho de entidades internacionais, como o IUP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e o IUTEC, Instituto de Linguística Teórica e Computacional, em torno de um vocabulário comum, e que já tem data para terminar.
Nós tivemos de 4 a 6 meses para fazer o levantamento de um corpus de 360 mil verbetes. Se os enganos foram esses, é claro que é um saldo positivo do trabalho da comissão. Nós agora estávamos trabalhando para a 6ª edição do vocabulário. Tivemos de parar diante do trabalho do IUTEC, que está prometendo que no fim de 2015, esse vocabulário ortográfico comum estará pronto.
Segundo Bechara, as instituições estão preparando não só o vocabulário comum de toda a língua portuguesa, mas os vocabulários ortográficos de cada país, com suas peculiaridades.
Ele diz ainda que vai levar a proposta do Simplificando a Ortografia como sugestão para a elaboração do vocabulário comum.
Stella Bortoni, falando em nome da Associação Brasileira de Linguística, pede também que qualquer alteração respeite o que foi definido em acordo com as outras nações de língua portuguesa.
A Abralim recomenda que se consolide o Acordo Ortográfico de 1990 sem que haja nenhuma alteração unilateral. Qualquer alteração que se queira fazer no acordo, que seja feito no âmbito da CPLP e do ILP.
Ana Amélia considera a discussão importante e reafirma que o Senado vai escutar todos os lados e buscar um consenso, mas que o maior interesse é a defesa dos cidadãos, que acabam sendo prejudicados pela indefinição.
Exatamente, esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui nem de um lado nem de outro. Nós queremos chegar a esse centro de reconhecer. Existem falhas? E essa pergunta tem que ficar respondida para evitar um prejuízo de um direito de um cidadão que presta um concurso público. Um direito violado, porque há uma divergência de entendimento sobre uma palavra. Então não é possível. Isto fere a cidadania, fere o direito, fere a justiça.
Vamos à decisão do Tirando de Letra. Fábio e Adriana estão empatados. Portanto, quem responder à última pergunta é o ganhador. E a pergunta é: qual é a forma correta de escrever paraquedas? Adriana, você apertou a campainha primeiro. Se você acertar, você ganha. Como se escreve paraquedas?
Paraquedas. P-A-R-A-Q-U-E-D-A-S. Sem acento e sem hífen.
A resposta está certa! Paraquedas sofreu 2 mudanças. Perdeu o acento no para e também o hífen. Você ganhou! E para você que está em casa, o Tirando de Letra fica por aqui. Nossa equipe foi formada por Roberto Fragoso na reportagem. Na locução, Roberto Fragoso, Regina Pinheiro, Olívio Calabria e Ricardo Nakaoka. Participação especial, Marcela Cunha e Maurício de Santi. Edição, Jefferson Dalmoro. Áudio, André Menezes. A direção da Rádio Senado é de Ivan Godoy. E a direção da Secretaria Especial de Comunicação Social é de Virgínia Malheiros Galvez. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você pode acessar este programa pela internet em senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.